Reportagem Especial.
Desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88 até hoje, já foram publicadas mais de 4 mil leis ordinárias e 69 leis complementares na esfera federal, uma produção legislativa considerável. Apesar disso, segundo o Centro de Documentação e Informação da Câmara, existem 142 dispositivos da Constituição brasileira para os quais ainda falta regulamentação. São trechos do texto constitucional que pedem expressamente uma lei ordinária ou complementar que até hoje não veio, para detalhar as regras sobre determinado tema. Não faltam exemplos de como a ausência de regulamentação do texto constitucional pode prejudicar o cidadão comum. O juiz federal Carlos Wagner Ferreira, do Rio Grande do Norte, cita dois pontos que impedem o exercício de direitos trabalhistas. Por falta de lei complementar, o trabalhador demitido de forma arbitrária ou sem justa causa fica sem o direito à indenização previsto na Carta Magna do país. Também por falta de lei complementar, muitos servidores públicos estão sem o direito à aposentadoria especial, já reconhecido para os trabalhadores do setor privado.
Muitas vezes o servidor ele exerce uma atividade, por exemplo, num laboratório, em que ele tem contato com substâncias periculosas insalubres, e se ele é do serviço público, ele não tem direito a uma aposentadoria especial, mas se ele trabalha na iniciativa privada, ele vai ter um direito a uma aposentadoria especial. A aposentadoria especial, por exemplo, 25 anos.
O juiz Carlos Wagner aponta outro tema da Constituição voltado ao servidor público e não regulamentado até hoje, o direito de greve. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver a lei específica sobre o assunto, devem ser aplicadas ao funcionalismo as mesmas regras para a greve no setor privado. Para o magistrado, o percentual mínimo de 30% de manutenção das atividades, previsto no caso de empresas, é inadequado para certas áreas do serviço público.
30% praticamente inviabiliza a prestação do serviço público. O cidadão fica desamparado de qualquer serviço público. Uma urgência no hospital público, por exemplo, em que você tem apenas 30% de neurocirurgiões. Então, muitas vezes, um acidente, alguma coisa assim, pode significar perda de vidas. Então, isso é muito grave. Eu acredito que o legislador, nesse caso, tem que se debruçar e fixar percentuais diferenciados, visando a proteção do cidadão comum.
Para proteger a probidade e a moralidade no exercício de mandatos, a Constituição também permite que uma pessoa seja impedida de se candidatar a algum cargo eletivo com base em sua vida pregressa. Sem a lei complementar sobre o assunto, o STF decidiu que o princípio só vale contra quem tiver sido condenado sem direito a recurso. Para um integrante do Conselho Federal da OAB, Cláudio Pereira, a sociedade deveria estar melhor protegida.
Esse é um exemplo de realmente omissão do Poder Legislativo. O que se requer do processo político é que o processo político se instaure em bases éticas. Um parlamentar, um chefe do Poder Executivo que tenha sido eleito e que está envolvido em práticas ilegais, certamente transferirá essas práticas ilegais para o exercício do mandato. E a população espera que isso não ocorra.
Cláudio Pereira, que também é professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, explica que a não regulamentação de artigos constitucionais causa outros problemas na administração pública. Por não ter sido aprovada a lei complementar que trata da criação de municípios, muitos deles, criados após 96, correram o risco de desaparecer.
O caso mais notório é o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Você imagina, o município foi criado, já houve a contratação de servidores públicos, os prédios que servirão à administração pública municipal já foram construídos, tem escola, tem professora, e por uma decisão judicial esse município ele é de uma hora para outra desconstituído. Os efeitos concretos de uma decisão judicial desse tipo seriam realmente de todo reprováveis.
Diante dessa situação, o STF prorrogou a vigência dos municípios irregulares até maio do ano que vem, prazo para que o Congresso vote a lei sobre o tema. Aliás, é consenso entre parlamentares e juristas que a relação entre municípios, estados e a União precisa ser melhor definida. O artigo que trata da cooperação entre esses três níveis de governo não foi regulamentado. Para o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, o chamado Pacto Federativo é um dos temas que deveria ser analisado numa revisão constitucional.
As pessoas andam na rua, têm problemas
insegurança, tem problemas de mosquito, as grandes cidades estão infestadas de mosquitos. Aí escuta falar de pacto federativo e não sabe, muitas vezes, que tudo isso tem a ver com a discussão do pacto federativo, de quem é a atribuição de combater esses problemas. É do município, é do estado, é da União. Lá no Rio de Janeiro chegou a ter uma época que tinha um surto de dengue, aí começou uma discussão se o mosquito era municipal, estadual ou federal. O cidadão paga imposto, ele não quer saber disso, ele quer a solução.
Miro Teixeira propõe que os eleitos para a revisão constitucional possam alterar a Constituição por maioria absoluta e não por 3/5 dos votos, como se exige para as emendas constitucionais. Seria uma mini-constituinte para tratar de temas específicos, como a reforma tributária e política. A proposta do deputado chegou a ser aprovada na legislatura passada em comissão especial, mas não chegou ao plenário da Câmara. Na atual legislatura, o deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, reapresentou a proposta, prevendo que os integrantes da mini-constituinte sejam os deputados e senadores eleitos em 2010.
Eu procurei reunir essas proposições, fazendo com que nós tenhamos três momentos. O primeiro, um plebiscito, para legitimar do ponto de vista político e jurídico a revisão constitucional, com um quórum reduzido, não 3/5, e sim maioria absoluta. O segundo momento, a eleição de 2010. O terceiro momento, a realização da mini-constituinte durante 6 meses do ano de 2011. Então é uma tese que está crescendo na casa, vejo com otimismo para o futuro, até por isso nós colocamos um cronograma bastante largo para permitir que o debate progressivo permita o amadurecimento da tese.
Mas para o deputado Ibsen Pinheiro, que foi constituinte em 88 e presidente da Câmara, uma revisão constitucional não seria boa para o país no momento.
Hoje fazer um novo processo constituinte significaria talvez exacerbar as manifestações corporativas da sociedade. Com corporações não quero dizer as do trabalho, quero dizer também as do trabalho, mas as corporações do capital, das regiões, do aparelho de Estado, religiosas, enfim, de toda a natureza. Por isto, acho que seria a exacerbação dos defeitos.
Ibsen Pinheiro defende o aperfeiçoamento da Constituição por meio das emendas, como já vem ocorrendo. O professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, concorda. Ele explica que só houve profundas alterações constitucionais quando houve mudança de regime do país.
Ficamos independentes, Constituição do Império. Acabamos com a monarquia, proclamamos a República, Constituição Republicana. Acaba-se a República Velha, Constituição de 34. Há uma ditadura e um golpe de Estado, Constituição de 37. Redemocratiza, Constituição de 46. Nova ditadura, Constituição de 67. O regime ditatorial se torna um regime mais brutal, emenda 1 de 69. Brasil se redemocratiza, Constituição de 88. Nós continuamos no curso democrático.
O professor de Direito lembra que a Constituição de 88 permitiu que todos os presidentes civis terminassem seus mandatos. O único que não completou, o ex-presidente Collor, foi afastado sob a forma constitucional. Ao longo desses 20 anos, a Carta Magna sofreu muitas alterações, foi criticada e elogiada. Mas, para todos os ouvidos nessa série de reportagens, o saldo deixado pelo texto é positivo. O juiz federal Carlos Wagner lembra que o desafio é sempre aprimorar a lei maior do país.
A Constituição tem muita coisa fantástica que ainda falta apenas uma construção interpretativa. É um campo extremamente fértil e fecundo para nós transformarmos esse Brasil através da Constituição de 88, que é um projeto, é um plano da sociedade, do cidadão. Por isso é que foi chamada, por Ulisses Guimarães, da Constituição Cidadã, porque era o programa, o projeto do povo brasileiro.
A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação.
De Brasília, Alexandre Porto.
Reportagem especial.